dos eleitores e foi por iniciativa do Partido Socialista que introduziu na Constituição a participação do grupo de cidadãos eleitores para poderem concorrer às eleições autárquicas. Portanto, nesta matéria, de facto, convém clarificar aquilo que tem sido o papel do Partido Socialista ao longo da história e que, detectado a questão das consequências nesta candidatura de cidadãos independentes, de imediato o PS fez questão de dizer que iria corrigir a lei no sentido de garantir essa participação. Agora, há aqui questões que não podemos deixar de referir, que aqui também foram referidas. Dizer que o PS pretende obstaculizar a questão dos dois candidatos de candidaturas simultâneas aos órgãos municipais. Ao Sra. Deputada Inês Sousa Real. Isto não é questão de... A questão não é... Enfim, falou aqui numa lei ad hominem, eu pensei que estava a referir a si própria, mas, de facto, Sra. Deputada, a questão coloca-se não é na liberdade dos cidadãos se poderem candidatar, é na transparência para os eleitores, de saber em quem é que estão a votar e para quê. Porque amanhã temos um cidadão a concorrer a 10 câmaras diferentes e eu pergunto qual é a razão que não pode. E afinal concorre a qual? É uma questão de transparência. E a transparência é um princípio do nosso direito democrático e do nosso sistema, e do nosso sistema eleitoral. E portanto convém de facto que estas matérias todas sejam discutidas em sede de especialidade. Obrigado, para olharmos para aquilo que são os nossos princípios fundamentais. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, do debate que hoje aqui fizemos, ressaltam algumas notas que não posso deixar de apontar. A proposta do Partido Socialista falha porque permite que um candidato a uma autarquia possa fazer inscrever o seu nome individual no boletim de voto de outras autarquias à qual ele não é candidato. Isto viola o princípio da verdade eleitoral. Falha na proporcionalidade das assinaturas necessárias. O deputado do Partido Comunista referiu aqui, e bem, que eventualmente pode gerar uma questão de desigualdade entre candidaturas de grupos cidadãos eleitores, e eu revejo-me nessa crítica. Falha também porque torna-se mais fácil apresentar uma lista de candidaturas independentes a uma freguesia do que os próprios eleitores diretamente convocarem uma Assembleia de Freguesia Extraordinária. Portanto, vejam onde é que está o princípio da proporcionalidade. As propostas do Partido Socialista e de outros partidos permitem, efetivamente, e não podemos fugir a esta constatação, permitem a formação de partidos locais informais. E deixem-me dizer-vos, porque eu acho que há muita desinformação de muitos senhores deputados aqui dentro, com o devido respeito, é que já hoje existem associações de direito privado que sustentam os grupos cidadãos eleitores e que não são fiscalizados nem pelo Tribunal Constitucional, nem por nenhuma autoridade pública. E, portanto, eu acho que era de bom tom estudarem melhor alguns destes aspectos, porque há aqui fenómenos que não estão a perceber e que estão a acontecer e que contendem contra a própria Constituição. Dizer-vos também que, e eu vi essa crítica, a alteração que foi feita em 2020 não foi uma alteração ad hominem. Ad hominem foi a alteração de 2017, aprovada neste Parlamento pela esquerda parlamentar, que a pedido de um candidato, provavelmente nem todos os partidos da esquerda façam essa justiça, mas que em 2017, a pedido de um candidato independente, fez uma alteração em maio de 2017. Convém recordar. E não houve processo à pressa. O processo legislativo 2020 entrou no Parlamento em março, senhores deputados. Convém recordar. Dizer também que não há, como foi aqui referido pelo deputado, e vou terminar, senhor Presidente, não, como foi referido aqui pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, não há multiplicação de assinaturas. Cada processo, a cada órgão autárquico, é um processo individual autónomo, que tem um processo no Tribunal independente, com uma numeração própria, como tem as candidaturas dos partidos. É preciso não confundir os conceitos. E para terminar, dizer só isto, Sr. Presidente, a propósito dos comentários do Conselho Superior da Magistratura. Eu acho que nós não devemos impedir a fiscalização do Tribunal. Isso é perigosíssimo para a democracia. Se há problema com o número de dias, então aumentemos o número de dias. Parece-me mais sensata essa solução.
Obrigado.
E acho que devemos empenhar os nossos esforços para chegar a um consenso na especialidade. Obrigado.
E para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Honeto, do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para esclarecer que a proposta do PS refere que a denominação dos grupos de cidadãos e eleitores apenas pode integrar um nome de pessoa singular se este for o primeiro candidato do respectivo órgão, salvo no caso de grupos de cidadãos e eleitores simultaneamente candidatos à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, e não coloca aqui a questão da Junta de Freguesia, é apenas uma questão de clarificação. Em todo o caso, Sr. Presidente, para dizer o seguinte, nós estamos a tratar aqui de uma matéria que é estruturante para o nosso sistema democrático. Está alicerçada em princípios constitucionais bem firmes e que cada passo que nós aqui damos relativamente ao processo de construção eleitoral é a aplicação prática dos princípios constitucionais relativamente ao nosso processo eleitoral. E, portanto, temos de fazer alterações, sim, mas alterações que contribuam para a participação cívica dos cidadãos, a participação política, a mobilização para o ato eleitoral e para que cada alteração não altere aquilo que é fundamental no nosso sistema eleitoral. É a sua credibilidade, a sua fiabilidade, porque dela depende também a legitimidade dos próprios eleitos. E por isso, congratulamos pelo facto de todos estes projetos de lei poderem baixar baixar a especialidade sem votação, porque a pluralidade de propostas que aqui foram apresentadas também significa que esta Assembleia está consciente do trabalho que sobre esta matéria tem para fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos depois entrar no ponto 4, que tem vários projetos do PSD, do PAN e do CDS-PP, com alterações ao Estatuto dos Deputados. E tem a palavra para abrir o debate o Sr. Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e as Sras. E Srs. Deputados. Se um deputado tiver, infelizmente, uma doença grave que faça com que tenha que estar mais de 180 dias ausente da função parlamentar, este Parlamento considera que deve renunciar ao seu mandato. Este Parlamento e as leis que o regem considera, deixa de acreditar, descrê na sua possibilidade de salvação, da sua possibilidade de cura, e obriga a renunciar ao mandato. Se um deputado ou uma deputada tiver um familiar, tiver o seu marido ou a sua mulher num estado de saúde terminal e quiser passar os últimos dias à beira da pessoa que ama, este Parlamento não permite que o faça. Se um deputado tiver gravíssimos problemas familiares que requerem a sua presença junto da sua família, com os seus filhos ou com outros membros do seu agregado, este Parlamento não permite que o faça. Até para mudar de registro, se um deputado tiver uma oportunidade única para concluir o seu mestrado, o seu doutoramento, ou até que a sua entidade patronal, sim, porque há deputados com entidades patronais para além do Estado, a sua entidade patronal dá uma oportunidade única de poder fazer um curso numa universidade prestigiada, completar a sua formação, o Parlamento não o permite. Até se quiser candidatar-se a Presidente da República e suspender para a realização da campanha, isto não é permitido. Senhoras e senhores deputados, convinha lembrar, se porventura não for presente para todos, que há deputados que não vivem em Lisboa, o que significa que para atender a necessidades que são humanas da sua família, não conseguem fazê-lo à noite em casa, saindo depois de trabalhar no Parlamento. E quero também recordar que há deputados que têm vidas profissionais antes de serem deputados e, desejavelmente, depois de serem deputados. E é nosso dever, se queremos pugnar pela democracia e não pela vida dos deputados, garantir que possam não faltar às oportunidades, às vezes únicas, que surgem no âmbito dessas vidas que tinham e voltarão a ter, mantendo o respeito pela função de deputado e pela dignidade do Parlamento. Por isso, senhoras e senhores deputados, dizer o seguinte: será que defende melhor o prestígio da função parlamentar, no fundo, permitir-se que se faça tudo isto que acabei de dizer que não se pode fazer, mas fazê-lo com base em faltas justificadas? Esta é, na nossa opinião, uma visão funcionalista, uma visão proletária do deputado e, até devo dizê-lo, uma visão hipócrita. Porque, na realidade, permite-se às pessoas que façam as coisas. Só que não se permite que suspendam os seus mandatos para o poderem fazer de forma clara e séria. Por isso, senhoras e senhores deputados, eu termino lendo uma passagem, um trecho da exposição de motivos que aqui nos trouxe, que, enfim, também é natural que me pareça particularmente feliz para descrever aquilo que acabo de dizer. A democracia é melhor servida por parlamentares que são cidadãos, profissionais de diferentes experiências, portuguesas e portugueses, que, não tendo que adotar a política como carreira, devem estar disponíveis para poder servir o país em funções políticas, como sucede com a função de deputado. É por isso, em defesa da dignidade da função de deputado, que se defende que o seu estatuto deve favorecer, ao invés de afastar, aqueles que queiram servir o país na sua Assembleia da República apenas durante um determinado período das suas vidas. Com isso, beneficiando a democracia, com isso, beneficiando a transparência, com isso, beneficiando a transversalidade representativa, com isso, se combatendo o funcionalismo da função de deputado. Uma visão como a que está espelhada em várias passagens do Estatuto dos Deputados, em vigor, é uma visão meramente funcionalista do parlamentar, uma visão que estreita caminhos, que dificulta os acessos àqueles que não pertençam ao mundo da política ou dos partidos. Numa palavra, uma visão que empurra para a dependência da vida partidária, o que é, a todos os títulos, indesejável por ser castradora das liberdades individuais tão necessárias ao bom desempenho da nobre função parlamentar. Essa visão não enobrece a função de deputado, antes, pelo contrário, afunila, ficando para ela disponíveis apenas aqueles que estejam interessados em fazer da função política parlamentar uma carreira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate que hoje o PAN impulsiona com a sua iniciativa centra-se na discussão de que medidas se podem tomar num Estado de Direito Democrático para assegurar aos cidadãos a sua capacidade eleitoral passiva, sejam esses cidadãos funcionários do setor público ou do setor privado, sejam esses cidadãos deputados. Estamos, pois, perante um debate sobre a melhor forma de se assegurar o pleno respeito pelos direitos fundamentais previstos na lei e na Constituição. E fazemo-lo porque tal respeito está longe de estar assegurado atualmente, uma vez que há uma clara diferença entre o que está na letra da lei e da Constituição e a interpretação que lhe é dada pelo Parlamento e, em especial, pela Comissão de Transparência, bem como a sua antecessora Subcomissão de Ética. Mas vejamos, a Constituição é lapidar na consagração do direito de participação na vida pública e do direito de acesso em condições de igualdade e liberdade aos cargos públicos, algo bem concretizado pela legislação eleitoral para diversos cargos, que, à exceção das eleições para o Parlamento Europeu, prevê o direito de todos os candidatos à dispensa do exercício das respectivas funções. Ou seja, nas eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira ou para os órgãos das autarquias locais, a legislação eleitoral prevê que tal dispensa ocorra durante o período de campanha eleitoral e, nas eleições para a Presidência da República, prevê-se que tal dispensa possa ocorrer desde a data da apresentação das candidaturas e até ao dia da eleição. Estas disposições parecem claras e inequívocas no sentido de se assegurar a todos os cidadãos, sejam eles deputados ou não, a sua plena capacidade eleitoral passiva. Mas no Parlamento, e em especial na Comissão de Transparência, nem tudo o que parece é. A Comissão de Transparência tem sido igual a si própria. Tal como se foca numa leitura restritiva da letra da lei quando se trata de identificar conflitos de interesses de deputados ou aplicar as regras de incompatibilidades, foca-se também na leitura restritiva do Estatuto dos Deputados quando se discute se um deputado pode ou não suspender o mandato para concorrer a uma eleição. O que deliberou a Comissão de Transparência neste caso foi que as disposições da legislação eleitoral não estão vertidas nas causas de suspensão temporária do mandato prevista nos estatutos